Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite.
Olá, que tal?
Sejam mais uma vez bem-vindos.
Bem-vindes
ao Beyond the Cave.
O podcast que promete tirar você da caverna, da ignorância, da lama, do submundo intelectual, no qual todos... Não terminei não, velho. No qual nós... Eu queria fazer um discurso.
Vai lá, continua, tá legal.
Não, agora também já...
Moiou?
Moiou.
E para isso nós trazemos convidados maravilhosos, não é, não é verdade?
Maravilhosos.
Maravilhosos.
É. Cara, é muito alto nível, velho.
É,
eu não sei por que a gente ainda não vive só disso. Porque a gente já fez muita coisa boa e o mundo não reconheceu ainda. Foda-se o mundo.
Sabe por que não? Porque o pessoal tem que aproveitar e nos apoiar. Não apoia-se.
Tem nada apoia a ver com o que eu tô falando. Assim, não, tem.
Porque a gente
tem.
Pode... Porque se apoia, faz parte do grupo, ganha camiseta, a gente consegue chamar o convidado e isso a gente consegue talvez viver disso um dia.
Inclusive pagar os budgets altíssimos que a gente paga para os nossos convidados quando vem aqui.
É, fato. Tô cansado. Nos ajudem, por favor. Não, 20 reais por mês. Mostra a camiseta aí, vai, meu.
Cara.
Olha que bela espécie.
As mioca que tá tendo no mercado.
Heráclito, porra.
O homem, quando volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo.
Rio, nem o homem é o mesmo homem.
Nossa, cara, que coisa bonita.
Bonito, né? Uhum. E o Bonifa? Queremos ele aqui?
Bonifa, Boninho, fundador da Rede Globo, trabalhou na Tupi durante muito tempo e também ajudou para reduzir o número de escravos, porque ainda hoje nós temos muitos escravos por aí.
É, eu posso dizer isso, por exemplo.
Especialmente e o Dom Pedro, isso. Né? Grande Pedro. Pedro.
Mas tem um monte, tá? Na reserva, então, reserva.inc/beyond, BEYOND. Tem, meu, uns 20 modelos de camiseta diferentes,
é
cores.
Legal.
É bem legal, né? E além do...
Dom Pedro morreu, que já tem uma...
É, faz um tempinho, né?
Rapaz.
Já faz uns 100, 200 anos quase. Não,
1834. O tempo passa rápido, né, região?
Passa rápido. E pra passar mais rápido, @ Beyond the Cave PDC.
Ajuda nós.
Sigam-nos, por favor. Quem que a gente tem hoje aqui, Denon? De Araguari, de Guariguari.
Priscila Cisneiros.
Priscila Cisneiros.
A Pri, ela me stalkeava. Eu ficava mandando mensagem, inbox, me enchendo a paciência.
Enchi o saco.
Enchi o saco, velho.
Mas a gente gosta disso, né?
Não é, depende, né? Dá medo.
Rapidinho, e ontem que eu tirei foto pela primeira vez?
Foi legal, né? É legal, né? Eu vi o pessoal pedindo lá.
O que teve ontem? Fala pra galera.
É o preço da fama, meu irmão.
Que fama?
É o preço da fama. Fica famoso, faz foto.
Foi legal.
Ontem a gente fez o lançamento aqui em Samps. Do nosso livro.
Belíssimo livro, diga-se de passagem.
Muito legal, cara, porque a Priscila...
Mostra aí pros caras.
Aqui, ó, cadê?
Não é o charuto, é o livro.
É isso aqui? Ó.
Lá.
Eu já tava conversando com a Priscila há muito tempo sobre escrever um livro que trabalhasse... Primeiro que a gente tem que lembrar é o seguinte, assim, cara. A gente precisa de obras que sejam didáticas, que expliquem conceitos sem perder o rigor científico. Mas que sejam acessíveis, que as pessoas tenham prazer em ler. Especialmente sobre conceitos importantes, como esse aqui, o coletivismo. Aí a Pri e eu falamos muito sobre isso. Ah, vamos começar pelo coletivismo, né, Pri?
Isso.
Vamos começar pelo coletivismo, porque talvez, cara, seja o problema, assim, essencial que a gente tem pra combater. A galera fica muito, direita, esquerda, sobe, desce, liberdade, não liberdade, concessão estatal, não... Tem muito debate rolando... E às vezes a gente tem que voltar ao essencial. Eu tive um professor, antes da Pri assumir a palavra, eu tive um professor que se chamava Wagner, lá na graduação de filosofia. E a gente estava...
Comunista!
ele devia ser mesmo, cara. Ele devia ser mesmo. Mas eu gostava muito do Wagner falar assim... A gente estava discutindo sobre a política de Aristóteles, lá pela Tanda. Ele falava assim, não, eu só queria fazer uma pergunta. Assim, por que o livro chama A Política? Então, assim, às vezes a gente tem que voltar um pouco naquelas coisas que parecem bobas e que parecem subentendidas. Então, o que a gente está combatendo de verdade? Aí foi a ideia do livro, né, Pri? Seja muito bem-vinda, viu, Pri?
Ai, gente, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, porque eu já acompanhava, né, o Beyond the Cave. Eu amo acompanhar vocês. É um podcast muito diferenciado, né, porque traz a filosofia... Nossa.
Vai tranquilo. Nossa. Aqui nós batemos em tudo, Pri.
Bate, tem aquelas respirações. Gente, eu tô ouvindo depois, os caras são meio porco, né? Mas é assim mesmo, não tem jeito não.
E vocês conseguem trazer a filosofia, às vezes, para a vida prática mesmo, né? Durante a conversa, vocês vão trazendo algumas coisas. É. E eu gosto muito de ouvir, eu gosto de filosofia, né? Faço filosofia com o Denis, na Sociedade da Lanterna.
A Pri é muito querida, cara. A gente se conheceu pela rede social, eu acho que chegou para variar, né, Pri? Pela Lara, não foi?
Uhum.
Pela Lara Nesteru, que esteve aqui com a gente.
Essa daí deu o que deu, né, meu? Ela te trouxe...
Ela jogou o meu trabalho para um outro patamar, assim, dentro do mundo digital e tudo, das redes sociais. É bizarro, eu sou muito grato.
Legal, e sem pedir nada em troca, né?
Nada.
Já vou meter pau na veia desde
o
começo. Então.
Ela não faz merchan, cara, assim, de coisa paga,
olha
nem
que
nada.
Legal.
Tudo é pura generosidade.
É.
Puro altruísmo.
Não é altruísmo.
Eu sabia.
Você tá falando com duas pessoas aqui que gostam também.
Tudo bem. Ela tem suas limitações, mas vamos lá. A Priscila, ela é escritora, como o Denão falou, coautora aí do livro Essencial sobre o Coletivismo, advogada, graduando em filosofia pela Academia Atlântico, né?
Uhum.
Membro da SDL, Sociedade da Lanterna do Denão aqui, que...
Ela que manda lá.
Aluno pra caramba, eu sei, porque os encontros que eu fui, eu sempre vejo lá, a Pri tá sempre, meu... apoio, é demais
ativa.
Mesmo. É bem ativa.
Ela que gerencia.
Gosta muito de filosofia política, do liberalismo, do objetivismo, né? Da véia. E também atua como analista judiciária no Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo?
Isso, exatamente.
Você sabe como a gente começa, né? O que é uma vida boa? A gente pergunta isso pra todo mundo.
Fácil,
só pra já botar
no... É uma pergunta bem fácil, bem tranquila.
Como é que você acha?
Então, eu acho que vida boa é uma vida livre. Porque sem liberdade não há mais nada. A gente não consegue ter uma vida... Tanto politicamente, né? Quanto menos o governo interfere, quanto mais liberdade ele dá... Mas a gente consegue ter uma vida mais plena, né? E na vida individual também. Quando a gente é livre, a gente consegue... O amor, ele se desenvolve a partir da liberdade. Enfim, então eu acho que sem liberdade não há nada. Então, por isso que eu defendo tanto e que eu trabalho para divulgar essas ideias, porque eu acho que a liberdade é realmente essencial para tudo.
Uhum. Mas você acha que existe algum limite para essa liberdade? Ou você acha que não? É liberdade...
O limite são os direitos individuais, né?
Boa.
Das outras pessoas. Então, nós temos a vida, a liberdade e a propriedade. Então, a partir do momento que você usa a sua liberdade para interferir nesses três pilares de outras pessoas, aí realmente deve haver um limite. Mas fora isso, eu acho que tem que ser plena.
Quando é que você começa a pensar assim, Pri? Não é uma coisa que veio de berço, assim, essa apreciação pela liberdade e tudo. Você não tem cara de ter sido uma menina rebelde, por exemplo, questionadora da autoridade.
Cadê a tatuagem?
Familiar. Você não tem.
Não.
Nunca vendeu um crack ali na esquina. Você não tem cara de que
fez. Basola.
Uma basola.
Não, então, foi de poucos anos pra cá, assim. Eu comecei a acompanhar o Denis, né, a partir da Lara. E aí, ele divulgando as ideias sempre, foi... Minha cabeça explodiu, porque eu era coletivista, né? Eu defendia muitas coisas, eu defendia o feminismo, defendia várias das pautas coletivistas, então...
Sim.
Quando ele
no começo, você assim, parece que foi meio aos poucos também, né? Parece que você tinha uma passagem, não é um negócio
foi.
Que surgiu de uma vez, assim.
Não, eu comecei a acompanhar suas lives, foi na época da pandemia, então...
Fazia aquelas lives da madrugada.
Tinham muitas e muitas lives, então eu ia para todas.
É.
E eu ficava tentando entender, pô, esse cara... parece uma pessoa boa, ele não é uma pessoa ruim.
Tá vendo, Regis?
Assim, pelo menos a impressão que eu tinha, né? Ele não parece ser uma pessoa ruim. Por que que ele defende o oposto de tudo que eu acreditava? E aí eu ficava mandando perguntas às vezes, pegava todas as indicações de livro e ia adquirindo os livros e fui lendo. E o primeiro livro que eu li foi A Lei, do Bastiat.
Uhum.
E foi por indicação sua e do Rodrigo, acho que numa live.
Sim.
E aí a cabeça fez assim, uau!
A gente tem que trazer o Rodrigo Marinho aqui, viu, cara?
Vamos.
A gente fazia
muito. O livro dele da Constituição, Marinho, que ele fez.
É verdade.
Queremos você aqui, Rodrigo.
É isso aí.
Muito você aqui. Junto com José Bonifácio. Mas então, me fala uma coisa, Vi, que você é defensora dos direitos individuais, perfeito. Que é exatamente o contrário do que é o coletivismo, certo? Como que se define o coletivismo, para quem não conhece esse termo?
Uh-huh.
E por que que ele pode ser tão maléfico?
Eu gosto de fazer uma explicação breve, dizendo assim que existem formas de ver o mundo, formas na filosofia política, que a gente divide entre o individualismo e o coletivismo. E quando a gente vê o individualismo, a gente vê as pessoas como indivíduos independentes que tomam suas próprias decisões, né? E não olha para a pessoa e coloca rótulos nela. É o que o coletivismo faz. Ele vai colocar as pessoas em caixas. Você é negro, você é branco, você é mulher, né? E vai, a partir daí, direcionar o que essas pessoas, como essas pessoas devem pensar, o que elas devem defender. Então, você olha para mim, eu sou uma mulher e branca. Então, muitos coletivistas pensariam, ela é branca, ela é racista. Então, eles não olham para você como um indivíduo. Ele vai olhar e tirar conclusões a seu respeito a partir de fatores que são acidentais, né? Você é mulher, logo, você deve ser feminista, né? Você deve agir de determinada maneira. E quem se opõe a isso, eles fazem represálias, né? Eles tratam mal e eles supõem que a pessoa é uma pessoa má. Não é? Ela não está simplesmente errada, ela é uma pessoa má. E eles combatem nesse sentido.
Eu acho que é um dos grandes males que a gente tem que combater. E o coletivismo, ele tem essa característica que é muito nociva, que é de esvaziar o indivíduo daquilo que ele é efetivamente. Sim. Aquilo que você estava dizendo. Ele parte da análise, só da verificação pura e simples de características estritamente acidentais.
Sim.
Características não essenciais. Cor da pele. O que que determina a cor da pele? Você é médico, você fala muito melhor do que eu. Quer dizer, você tem um acaso genético, né? Um encontro genético que vai fazer com que a cor seja daquela maneira e não de outra.
Sim.
Ou a cor do olho, ou a forma do cabelo, se é um cabelo crespo, se é liso, ou se nasceu numa região do mundo ou não em outra. Então, essas são todas características que não são resultado de escolha do sujeito.
Sim.
São todas características que olham o sujeito pela casca e não pelo que ele é. Por isso que eu falo que esvazia o sujeito. É como se você pegasse um ovo e tirasse todo o conteúdo dele e dissesse, bom, isso aqui que sobrou, que não foi nada resultado de escolha do sujeito, eu vou julgá-lo e analisá-lo a partir disso. E o problema, cara, é que isso determinou políticas, especialmente políticas públicas, no mundo inteiro, durante muito tempo, e continua cada vez mais agressivo nesse sentido.
Sim.
Aí você tem as pautas dos negros, dos gays, dos isso, dos aquilos e tudo. Outro dia alguém me perguntou no Instagram, falando, faz sentido uma pessoa defender a liberdade individual e ser feminista? Não, cara, porque na medida em que você é um defensor das liberdades individuais, você defende independentemente de características exteriores. A gente não está falando de sexo, a gente não está falando de cor da pele, a gente está falando de uma dignidade da pessoa humana que independe dessas características acidentais.
Então,
e assim, isso faz correr muito sangue.
Exatamente.
Porque você tem que trabalhar sempre na oposição dos grupos e nunca na unificação dos indivíduos.
É. E é louco porque também ele também é um tanto antibiológico, né? Porque existem diferenças biológicas e eles anulam até as próprias diferenças biológicas para justificar esse tipo de argumento. É muito claro. Mulher, quando tem guerra,
sim,
quem que vai para a guerra?
Uhum.
São os homens.
Uhum.
Vai ter mulher que vai ser, mas quem tem que é obrigado aí? Por quê? Porque tem uma questão de força pessoal, de
claro,
isso
velho.
É inato, cara. Tá em todas as células do corpo aqui, o XY e lá o
é o que o biologicamente nos diferencia.
Então é tão absurdo esse tipo de argumento que ele aniquila uma coisa tão básica, uma coisa tão real, que é a sexualidade. É muito louco. E nessa pegada do feminismo, quão difícil é para uma mulher, tá, conseguir escapar desse coletivo feminista? Nossa. Você sofre isso? Você tem isso, rola com você? Você percebe isso?
Ah, com certeza, esse com julgamento. Certeza. Nas poucas, no começo, né, a gente está empolgado com essas coisas e termina falando dessas ideias para pessoas que são coletivistas para tentar ver se...
Se você consegue
mudar. Acende uma luzinha ali, né?
Sim.
Mas aí eu falava muito com o pessoal dessas coisas e... Olha, gente, eu tô lendo um livro muito legal. Primeiro que o pessoal já desanima com esse negócio de ler livro, né?
Porque... No Brasil, né? Nem os professores lêem livro, pô.
Esse negócio de ler.
Esse negócio de ler é foda,
dá
velho.
Dá trabalho.
Demora.
Então.
Era ficar uma hora no banho, mano.
Vou esperar sair o filme.
Eu vou contar até uma coisa engraçada, porque eu cheguei na Lara por causa de uma polêmica dela. Tava falando das mulheres, né, que é muito complicado para o empregador contratar mulheres.
Eu lembro dessa daí.
Eu cheguei nela por essa polêmica aí, porque colocaram um link no grupo do perfil dela e dizendo, olha o que essa mulher tá falando, que absurdo, olha o que ela tá falando. Ela tá dizendo que não contrata mulher. Ela não disse isso, mas foi o que...
Que deu que deu o pessoal fofoca, pegou por aí.
Isso. E aí, aí eu fui olhar. Aí eu até falei assim, nossa, essa mulher deve ser muito burra, né? Eu confesso, eu pensei isso. Hoje eu sou fã da Lara, eu amo a Lara. Mas foi assim que eu cheguei na Lara. E aí, quando eu fui ouvir os argumentos dela... Não, de fato, pô, o governo, ele alega que está ajudando as mulheres com todos esses benefícios, né, com licença maternidade e tudo, mas o que ele está fazendo é o quê? Onerando, para quem está pagando, está tornando mais difícil a contratação.
Uhum.
E era isso que ela estava falando. Ela não falou que não ia contratar mulheres.
Foi uma série de stories que eu acho que ela fez.
Isso, exatamente. E aí, quando eu escutei, pô, mas o que ela tá falando é verdade, faz sentido, é isso mesmo.
Uhum.
E aí, eu comecei a acompanhá-la e vi o quanto ela é foda, né? Ela é uma mulher...
Mas lá no seu meio, porque você trabalha num tribunal de justiça, lá no seu meio, como é que é, assim, você consegue disseminar essa ideia, falar a respeito, ou é tudo, assim, porque a gente imagina, né? Que é tudo meio tomado, assim, pelo...
É muito tomado. E, assim, eu evito, sabe, esses temas. Agora, com essa questão do livro, né? O pessoal ficou mais empolgado lá. Ah, vou comprar teu livro e tal. E aí, perguntava, e aí, o que é sobre o que teu livro?
Usa a capa vermelha como desculpa.
Capa vermelha aí, ó. Direto do inferno. A parte vermelha.
Então, é um tema um pouco polêmico. Eu espero não ser cancelada. Espero poder continuar trabalhando aqui depois do livro. Mas, assim... Teve uma aceitação boa de um grupo e teve outro grupo que já olhou assim, não sei, tá meio estranho isso aí. Teve um que me perguntou assim, eu expliquei essa questão do coletivismo com o individualismo, aí ele fez, não tem outra forma não, porque eu não concordo com isso.
Vou arrumar uma outra forma pra te agradar.
Nasce de novo, velho. Fazer o quê? Não tem como.
Mas eu já estava meio que treinada no jeito de falar, de abordar esses temas quando eu cheguei lá no tribunal, porque eu já tinha outros grupos jurídicos no WhatsApp que eu tive altas polêmicas, porque eu comecei a defender certas ideias. Por exemplo, um dia estavam falando de cotas raciais, uma branca falando de cotas raciais.
Não tem lugar de fala.
Não tem lugar de fala, né? Que é exatamente o método do coletivista de calar a oposição, né? Ele vai te colocar, te fazer...
Se você não cumpre as características externas necessárias para fazer parte do grupo, você imediatamente está fora dele.
Bizarro. É, mas se você não tiver um tumor cerebral, você não pode falar de tumor cerebral.
Não pode.
Tem grupo feminista para igualar número de trabalhadores, trocadores de fios de alta tensão?
É, de trabalho em Minas.
Em Minas, tem
eu isso. Nunca ouvi falar.
Você já viu um grupo... eu acho que os enfermeiros homens deviam fazer um grupo. Porque, cara,
é verdade.
Coitado.
Os manequins também, os modelos.
Os modelos estão
subpagos em relação às mulheres. Por quê?
Por que será?
Cara, é tão ridículo isso, assim, é tão bizarro. Mas o grande problema não é as pessoas pensarem assim, é querer impor uma pauta, né? Uma agenda. Sim. Esse é o grande problema. Eu não tenho nenhum. Ah, não, eu acho que tal coisa, na minha família a gente pensa assim, no meu grupo a gente pensa assim, foda-se, pra mim vocês podem se rasgar.
É óbvio.
Mas quando vão fazer lobby junto a e político adora, né?
Sim.
Aliás, eu coloquei na The News, lá na minha newsletter essa semana.
Não só político, juiz também.
É, pô, adora.
Tem duas vias isso aí.
Adora.
Adora.
Então, tem a frase do Thomas Sowell, né, que fala assim... que esses grupos, eu vou até ver se eu acho a frase exatamente, esses grupos que vivem do coletivismo, a pior coisa que eles podem imaginar é um mundo pacificado.
Sim, eles não querem resolver problemas porque eles vivem do problema.
Exatamente, exatamente. São pessoas se dando bem. Então, aqui, ó, já achei a frase aqui, só que agora eu não enxergo. Não, tá. O racismo não está morto. Ele é mantido vivo por políticos oportunistas e pessoas que têm um senso de superioridade ao denunciarem outros como racistas. Então tem essa questão, né?
Senso de superioridade.
É, então...
Eu sei a verdade.
Eu preciso ter um adversário. Né? O adversário é fundamental para a ideia do coletivismo. Por incrível que pareça, né? Porque as pessoas pensam o coletivismo como uma coisa que nos una. Não. Ele nos separa por grupos.
Exatamente. Just. E sempre tem aquela... coisa do nós versus eles, né? É uma característica muito marcante. Tanto, e a gente fala assim, ah, coletivista, e a gente pensa sempre que tá só na esquerda, mas tá não, na
então,
na
como é que é isso?
Também.
Tem direita. Né?
Tem coletivo de direita também.
Também. Sim. Então, assim, se você pensar, existe também essa divisão por grupos na direita.
Mas é que a esquerda quer aniquilar o indivíduo de uma forma tão grande que eles acabam levando realmente o protagonismo nessa hora. E aí eu vou falar uma coisa. Deixa um pouquinho pra eles também, velho. Porque eles estão sempre botando no total do outro lado que eles também têm que levar um pouco da fama geral. Porque, cara, se tem uma coisa que quer aniquilar com o indivíduo, é a esquerda. E disso não há dúvidas.
Isso com verdade. Certeza. Com certeza.
Então eles que levem isso. Aí o cara, sabe o que eu acho? Que o cara vira pra você e fala assim ainda. Mas não é bom se unir? Assim, é bom, cara, desde que você queira, né, velho? Se você quiser ir lá...
Exatamente. Não se unir porque você tem uma determinada característica que não tem nada a ver. Você só nasceu daquele jeito ou nasceu naquele lugar, né?
Sim, exato.
Será que a gente não tá condenado a isso?
Então... Minha opinião, infelizmente, por isso que vem tudo que a gente sempre conversa. Filho, pô, você tem que montar uma biblioteca pro seu filho. Pra você tirar ele, porque assim, você vai ter que fazer um trabalho duplo. Porque ele vai pra escola, vai ter uma desgraça que vai fazer um trabalho, vai ter os amiguinhos que vão estar fazendo um trabalho, vai ter uma massa que vai estar fazendo um trabalho, e ainda com aquela cabeça jovem,
sim,
cheia de ideias, podres, mas cheia de ideias. Uhum. Vai chegar em casa, você vai ter que desconstruir aquela porcaria que foi construída pra colocar outra coisa nova. É. Então, cara, infelizmente, a gente tem que acabar olhando pro nosso negócio, nosso microcosmos, porque essa é a minha opinião, não sei o que você acha, que a Pri acha. Nós estamos, pelo menos nos próximos 50 anos, que é mais ou menos o que eu quero viver a mais aí, eu que tenho 25, menos o que eu quero viver a mais.
Eu nem sabia que tinha próstata aqui na garganta. Eu senti um sabor de saco aqui. Não, pode continuar. Desculpa, eu atrapalhei o seu argumento.
Tá inspirado.
Eu acho que a gente não vai ver. O que você acha, Pri? Você acha que a gente tá fadado ao mundo coletivista pra todo sempre?
Dá pra sair do espírito coletivista?
Então, eu acho que dá. Só que é um trabalho de anos, né? Porque eles construíram todo esse caminho há muito, muito tempo. Eles não chegaram ontem. Então, a gente também vai ter que trabalhar por muitos e muitos anos. E eu acho que um livro como o nosso é uma boa introdução. E até uma amiga minha falou essa mesma coisa que o Regis falou, que ele engana, né? Que a capa vermelha e tem escrito coletivismo. Eles pensam que é o quê? Uma coisa favorável às teses.
Tomara que venda um monte. Aquele cara idiota vai lá, ele não lê nada. Tomara que venda um monte, aí o imbecil abre em casa assim e fala: nossa, mano, gasto dinheiro, se fudeu.
Ainda financiou a causa.
Eu vou ficar felizão. Você tá vendendo bem, gostei.
É, e tá tendo uma aceitação legal justamente por isso, porque é um livro que é mais... Ele tem uma linguagem que atinge mais pessoas, né? Não é aquela coisa acadêmica, porque a gente quis fazer uma coisa assim realmente pra atingir todo mundo, né?
E na verdade a ideia é continuar e virar uma coleção mesmo, sabe, cara? Então esse...
Vários temas diferentes.
Porque... Aqui, ó. Eu não quero falar bobagem sobre o coletivismo. Então você tem 100 páginas, cara, um livro curto. E a gente teve o cuidado de fazer ao final de cada capítulo, por uma sugestão da Pri, tem recurso mnemônico. Então, ó, para não esquecer. Aí você tem as frasezinhas, assim, para o cara... Olha, nesse capítulo, esses temas foram tratados. Eu tô numa fase... Diga.
Não, rapidinho, desculpa. É tipo aquele, o do Garchag, o mínimo...
Sobre o
conservadorismo. Mesma pegada.
É a mesma natureza.
Tá.
A mesma natureza. Que é você pegar esses temas, um tema muito importante, e ter essa pegada mais didática, sem perder o critério científico. Porque você tem que achar o meio termo entre ser bobo e começar a falar... bobagens e exemplozinhos ridículos e ir ao conceito. Então eu acho que a gente conseguiu um equilíbrio muito legal de uma linguagem acessível, não cansativa, um texto que é razoavelmente curto, não é um texto para você ficar, dá para matar ali em 5, 6 horas de leitura. Sim. Então você pega uma hora por dia, uma semana você leu.
Tem umas imagens também, né? Bem legal.
É engraçado você falar isso, Denão, porque eu compro muito livro do Denão, né? Muito. Sim. Muito de todos. E aí eu presentei muitas pessoas com os livros do Denão.
Podia ser mais, né?
Porra, cara, ontem foi 10, velho.
Só isso.
Tá pouco, viu?
Aí eu presentei.
O Regis é herdeiro de uma das maiores fortunas do estado de São Paulo. Que mentiroso. Negócio de plano de saúde. Se ele quiser.
Os caras vão me matar, velho.
Ele me compra, tá doido? Ele me compra pelado, se ele quiser agora. É só livro, tô meu fora. Não.
Vou comprar livro mesmo, tá bom. Aí eu apresentei a galera. Aí eu tenho um cara que corta meu cabelo. Puta, cara, gente fina, meu. Cabeça boa, sabe?
É o Jassa?
Não. É o Veto, Vetão. Abraço, Veto. E aí eu dei pra ele o livro da farmácia.
Ah, sim.
Falei, ó...
Espalhando a palavra, né, irmão?
Espalhando, cara, espalhando. Aí ele me falou, pô, cara, legal, mas, putz, eu tenho uma dificuldade pra ler, acho, pô... Eu falei, cara, mas esse que é o objetivo.
Uhum.
Você pega, pô, pega um dicionário, você vai associando.
Cara...
Porque não é um livro tão simples, é diferente desse, então, por exemplo.
É diferente desse. Por incrível que pareça... Mas o que acontece? Porque como a gente já tá no mundo da pesquisa, uma certa linguagem... Por exemplo, aquilo que eu considero uma linguagem técnica pode não ser, ela pode ser impenetrável para qualquer outra pessoa, porque eu estou nesse meio. Eu vivo disso.
Sim.
Não é porque eu sou genial, não é porque eu vivo disso.
Não, porra, são anos e anos, cara.
Mexendo com essa merda.
E vai ficando rebuscado, né,
cara? Não tem jeito, querendo ou não. Aí na hora que eu falo assim, eu vou escrever um livro didático, às vezes o que eu imagino estar sendo didático, talvez em algum momento dá uma escapada, fica um pouco mais técnico. Nesse, até o olhar da Priscila foi muito importante nesse sentido, para dar uma calibrada, para falar assim, olha, aqui menos, aqui mais. Então eu acho que nesse aqui a gente conseguiu uma fórmula que foi muito bem calibrada. O Farmácia de Ayn Rand não é um texto difícil, mas é um texto que em algum momento vai... Agora, também tem uma coisa, velho, vamos ser muito honestos aqui. Não dá para ficar criando vida cultural, vida intelectual, se você consegue só ler gibi.
Justo.
Né? Se você só consegue ler manual da Turma da Mônica. Sim. Aí fudeu também. Aí você tá ferrando o rolê inteiro.
Sim. Não dá.
Agora tem que pensar também que nem todo mundo quer ter uma vida intelectual. Então, por isso que um livro desse é legal também. Porque, às vezes, a pessoa só quer entender o básico mesmo.
Não quero ser filósofo.
A pessoa não quer se aprofundar nisso. Então, pra quem quer só entender o básico, só não falar merda, como a gente coloca no começo, é é um livro essencial. O essencial sobre o coletivismo.
Tem um, a gente abre o livro citando um cara que morreu esse ano, tá? O Harry Frankfurt, um grande professor de ética da Universidade de Princeton. Ele escreveu um livro que é bem menor do que esse aqui. Bem menor do que esse aqui. Chama-se On Bullshit, sobre o falar merda. Um livrinho. Anos e anos na lista de best-seller.
Que da hora, cara.
Muito legal. E aí ele fala sobre exatamente isso assim. Evitar falar merda. Para evitar falar merda, você precisa conhecer um mínimo do tema. Só que a gente está vivendo uma época que é a época de falar merda.
Sim. Onde... E da comunicação descentralizada, todo mundo tem opinião sobre tudo.
Exato. Então tem muita pressa, muita vontade de se colocar no debate, e tudo bem, desde que tenha um mínimo de qualificação.
Sim, e inclusive para o pessoal da dita direita também, a gente não gosta muito desses termos, direita e esquerda, mas assim fica mais fácil de falar para todo mundo entender. Então tem muita gente que se diz de direita, aí... Na primeira oportunidade está lá defendendo. Ah, eu queria uma lei para obrigar todo mundo a fazer isso. Eu queria uma lei para proibir alguma coisa. Ah, então você quer proibir o que você não gosta e quer uma lei para autorizar o que você gosta. Você está fazendo a mesma coisa que os coletivistas fazem. Você é coletivista.
Sim, exato. Acontece com muita frequência. É. Há muito... Quem estava aqui outro dia foi o Dadá falando sobre
Dadá
isso.
Dadá Westfall.
O Dadá falando sobre isso.
Falou, quinta série.
Ele
é muito bom.
O Dadá, ele tem...
Genial esse cara.
Ele é genial, ele tem uns problemas psiquiátricos seríssimos. Dadá, queremos você aqui.
Novamente.
Ah, ele já veio.
E o Dadá, que não veio.
É verdade.
Foi você que não veio.
Não, quando eu fiquei sabendo que era ele, eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Dadá é um amigo querido demais. A gente tá falando sobre
tá
isso.
Tá lá no Novo, né? Que você gosta.
Tá lá no Novo. Tá instruindo lá a galera.
Comunicação,
então.
Né?
Tá falando de... E ele é bom, cara. Ele segura bem os princípios, tá? Ele sabe que o coletivismo pode estar muito próximo desse movimento da direita. Então é muito importante ter caras assim que não deixem a água vazar para fora da bacia. Que é o que acontece com muita frequência.
Sim.
Eu, Pri, eu tô nessa vibe de achar que é... inevitável. Mas eu vou falar que eu acho que é uma questão de natureza humana, sabia? A vida no coletivismo.
Você acha? Natureza humana mesmo nesse ponto?
Eu acho. Eu acho que você tem que... A véia, a Randy, ela fala uma coisa que é interessante. É, a gente não tem um código moral automático, né?
Sim.
Não é como os bichos, as plantas, que tem os seus códigos de sobrevivência no automático. Uma planta, ela vai fazer o que é preciso fazer para viver. Ela vai fazer. Ela não escolhe isso. Mesma coisa um
sem livre-arbítrio.
Não tem. Ela vai fazer o que é necessário. E ela não conhece outra coisa. Nós não. Nós conhecemos um mundo de possibilidades. Eu acho que para você escapar do coletivismo, você tem que estar num pé de contrariedade de elementos... biológicos de...
Tipo antifisiológico.
É. Entende?
Entendo. E eles tocam muito na questão sentimental, né? Então é uma parte meio animalesca, né?
Exato.
Nossa. Então, pra fugir disso, realmente requer um esforço que a maioria não tá disposta a fazer.
Não.
O ser humano é um ser gregário, no fundo, né?
Mas o fato de ser gregário, até aí, a gente vai discutir a natureza desse ambiente gregário. Não é um problema. Quando a gente fala de individualismo, igual abriu falando sobre isso, não é para dizer nós gostamos de viver sozinhos, nós precisamos.
Sim.
Não, cara. Não. A vida gregária é maravilhosa.
Inclusive traz benefícios.
Para todos
pra
nós.
Para todos nós.
Né? A gente quer viver em sociedade. É muito ruim. Qual o restaurante que a gente escolhe? O que tem gente. A gente quer sair e ver pessoas. A gente quer, né? As pessoas estão procurando pessoas. O problema é quando essa convivência ela começa a extrair coisas ruins, que é a coação, a violência sobre o outro, para ele pensar como eu devo pensar. Então, a gente está trabalhando lá na Academia do Nenão o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn.
Animal.
Cara.
Que livraça, cara.
Quando você começa a ver aquelas descrições assim, de um cara que viveu o Gulag, que viveu aquela experiência, ele fala assim, chega uma hora que o Stalin estava mandando prender aliado que foi para a Europa... com o medo de ele voltar para a Rússia e contar como é que é na Europa. Então ele mandava prender previamente, ele chama profilaxia social. Velho, isso é uma loucura, cara. É uma loucura. E rola muito. E rola muito. Até hoje, essa coisa de... Outro dia eu fiz um corte na internet, e falando sobre universidade. A frase que eu mais escuto: sai da universidade. Sai de lá. Não fica lá. Não, mas cadê a diversidade?
Você é livre para pensar como eles querem. Só isso.
Mas sabe o que eu discordo um pouco de você? Porque assim, eu acho que na verdade esse... O coletivista, na verdade, é o cara que quer só se dar bem ele.
Sim.
Ele não tá pensando no bem comum. Ele tá pensando em alguma coisa para ele conseguir, claro, de alguma forma,
claro,
faturar. Entendeu? Até nessas propostas de leis que você mesmo citou, Pri, é uma coisa pro benefício pessoal. Sim. Não é pro benefício do grupo. Esse, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Movimento Negro. Cara, tem muito cara ali dentro que não tá preocupado com
ele.
Tá
se lixando.
Tá cagando e andando, velho. Total, entendeu? Total. Ele não quer saber da verdade, ele não quer que os caras melhorem, que era diferente. Eu lembro quando a gente conversou com o Paulo Cruz,
sim,
que os movimentos negros lá atrás, principalmente na época do Império, eles tinham uma visão, não, de colocar o negro na sociedade.
Nossa senhora, você pega André Rebouças, André esses Rebouças, caras, pelo amor de Deus.
Era uma outra pegada, Machado...
É, exatamente.
Olha a qualidade do negro brasileiro.
É
bizarra.
Entendeu? E essa ala completamente ignorada pelo movimento.
Completamente ignorada. Aí você pega um cara que é o Gilberto Freire.
É.
Ele fala da mestiçagem como algo bom.
Uhum.
Exaltando o negro. Ele fala que a criatividade vem do negro. Sim. É uma coisa maravilhosa da formação do povo brasileiro. E aí esse movimento negro atual pega e cancela esse cara em nome de uma democracia racial.
É bizarro.
Então, na verdade, pra mim, eles não estão preocupados com o coletivo. Não. É só uma desculpa.
O Paulo Cruz fez um corte muito famoso nesse sentido. Ele falou, esse movimento, ele vive do problema. É o que você acabou de falar também, né, Pri? Esses movimentos, eles vivem do problema. Eles têm poder político, poder financeiro, lobby político. Então, não é interessante para essa galera resolver o problema.
Dinheiro.
Eles não querem resolver. Por isso que a gente tem ministro falando que não pode usar expressões como buraco negro.
Buraco negro. Essa não, aquela foi foda.
Essa foi de...
Puta, assim, Marina Grilo, quer dizer, Marina Silva foi foda, cara.
Foi. Não é? Você tem uma ministra lá falando em como é que é? Foi caixa preta, buraco negro, não sei o quê. Desculpa, é de defecar pra dentro, né, velho?
Jesus. E as coisas realmente importantes ficam de lado, né? Porque pra eles é melhor parecer, claro, que estão defendendo, mas não faz diferença nenhuma.
Você acha que prática, esse processo é educacional? Porque assim, quando esse livro, eu penso no indivíduo, no cara que vai pegar isso aqui e vai falar assim, cara, beleza. É isso mesmo, essa merda, vamos tocar minha vida. Então a vida dele, com o microcosmo dele, com o filho dele, etc. Você acha que espalha o suficiente em termos educacionais a ponto de mudar uma estrutura social? Você acha que...
É, agora é um trabalho lento, porque naquele núcleo e tal, mas é um trabalho que faz diferença, de fato. Eu acho que quando a gente pensa em mudar o país e tal, é uma coisa muito utópica. Você não vai mudar o país, ele é um país... É imenso, formado por milhares e milhares de indivíduos. Então, é muito melhor você focar no seu. Faz o seu, trabalhe bem, seja exemplo do que você diz. Porque muita gente fala as coisas e não vive o que elas pregam por aí. Então, eu acho que a gente sendo exemplo do que a gente prega e formando os filhos e tal, eles vão, com o tempo, a coisa vai crescendo mais. Né, e divulgando para seu núcleo próximo, amigos, né? Esse livro aqui, é legal, você vai gostar, tal.
Mas você acha que o movimento da direita brasileira, esse direita entre aspas, né, tá atento a isso, assim? Ou você acha que... Porque a gente teve um movimento de ascensão interessante ali a partir de 2013, né?
Aí veio um monte de usurpador.
Aí entrou uma galera que deu uma ferrada no movimento e parece que ele deu uma escorregada em algum momento, assim. Você acha que a gente consegue retomar o bom ritmo da coisa?
É, porque assim, como é uma coisa política, né, que é muito ligada à política, então tem os aproveitadores que vão querer usar esse discurso para se eleger, né? Se eles virem que aquilo ali está sendo lucrativo politicamente, eles vão se utilizar disso para chegar ao poder. Então... É é natural que isso aconteça, mas a gente termina vendo que tem algumas pessoas, tem alguns pequenos grupos que estão realmente preocupados em estudar e tal, mas infelizmente são minoria.
Você que está em Pernambuco, como é que está o movimento lá?
Detalhe, em Pernambuco, um dos estados mais importantes na formação do Brasil.
É isso aí.
Eu que amo a história do Brasil, tanta gente boa que veio de Pernambuco.
É verdade.
Né? Formação do Exército Brasileiro, Guararapes foi fundamental, estado maravilhoso, um beijo para Pernambuco.
Queremos você aqui.
Queremos em Pernambuco. Pernambuco aqui.
Ah, eu? Eu tô aqui. Então, lá o coletivismo é muito, muito forte ainda, né? Então, os grupos liberais são pequenos. E o que eu vejo é que o discurso coletivista, mesmo no meio liberal, ainda é forte.
Quando você pega ali norte, nordeste, são regiões do país que parecem ainda mais dependentes das estruturas estatais.
Sim.
Né? Então você tem cidades inteiras que são mantidas pelos empregos na prefeitura. Então eu fico imaginando, como é que eu chego numa cidade com 10 mil habitantes que é mantida com o dinheiro da prefeitura e falo assim, isso é uma merda, vocês estão fudendo a vida de vocês, na verdade. Vocês estão na mão de bandidos e tal.
É difícil.
Como é que faz isso, Pri?
É um trabalho muito difícil. Eu vejo que tem alguns grupos que estão fazendo alguns trabalhos em comunidades carentes, assim, e em escolas públicas, e estão divulgando o negócio a partir de uma visão prática da coisa, né? De empreendedorismo e tal.
Sem mexer com filosofia, na vida real.
Exatamente, porque é o que eles conseguem visualizar
isso
de forma mais concreta, né? Então, eu acho que esse pode ser um caminho.
A resposta é melhorando a vida das pessoas.
Exatamente.
É tirando elas dessa escravidão,
uhum,
que é você ficar mamando, porque você não tem para onde ir.
É.
Né? Que é aquilo que tem e pronto.
Uhum.
Cara, quando você melhora a vida das pessoas... E educação. Não tem atalho, meu velho. Infelizmente, não tem atalho.
É.
Então, quem tem esse tipo de conhecimento... Olha, fica assim, fala assim, não, mas tem que... Cara, isso é processo lento, não tem jeito, entendeu?
E mostrar, assim, que a importância da liberdade para o indivíduo, né? Porque a partir do momento que ele fica dependente dessas estruturas estatais, ele se torna refém. Então, o que deve ser feito, talvez, seja mostrar para ele que, ó, você pode, você não precisa disso.
Tá, Pri, mas eu vou te fazer uma provocação. As pessoas, uma vez eu estava falando sobre liberdade, eu só falo disso o dia inteiro, filosofia,
não,
liberdade.
Não, você não fala só de liberdade, não. Não fala assim.
Eu falo sobre charutos também. Queria te agradecer, viu, Ren?
Gostou, cara?
Tá minguando tanto a sua doação de charutos, mas toda, cara, vez que chega, eu
fico... Quanto charuto tem aí dentro? É bom?
Aqui, ó. Nossa, olha, parece que até cortaram esse aqui.
Aí eu dividi entre você e o Garchagen. Não, brincadeira,
ele
mentira.
Cortou.
Mentira.
Ele cortou.
Tá embrulhadinho, acha, a Bahia.
Essa embalagem aqui eu reconheço. Lá da...
Isso aí o Marcelo fumou lá também, lá no Caruso, pô.
Ô, Marcelo.
Caruso, queremos você aqui.
Caruso, patrocina nós. Caralho, velho.
Essa higiene, hein?
Tinha que ter patrocínio do Caruso. O menino perguntou sobre liberdade pra... Aí ele falou assim, e se as pessoas não quiserem liberdade?
Se elas isso
não
é
quiserem.
E aí?
Porque a gente parte do pressuposto. Você lembra o filme Matrix? No filme Matrix tem um cara que trai o movimento. Aí ele tá comendo carne, assim, ele tá comendo um pedaço de filé, sei lá. Ele fala assim: eu sei que isso aqui é falso, eu sei que isso aqui não existe, mas eu adoro ser enganado. Eu adoro isso aqui, cara.
Né?
E quando eu acordar, eu quero ser ídolo do rock, não sei o que e tal. Ele fala, eu não quero saber se é verdade, se é mentira. Eu só quero experimentar essa situação. E se lá nessa galera, eu quero falar assim, desculpa, velho, eu já tô ganhando um auxílio de R$800 por mês. Isso paga minha cachaça, eu compro uma carninha no fim de semana ali do jeito que dá, faço um frila, tiro ali mais 100zinho, toco a minha bicicleta pra cá, pra lá. Pra eu sair disso, mesmo que eu venha ganhar o dobro disso num mercado hipotético, pô, eu vou ter que acordar cedo, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer. Então, não é... Será que é? Por isso que eu falo
que você tá falando que tem uma briga ética, né? Tem uma briga ética aí. É isso que você tá querendo dizer, porque o cara tem que se incomodar com isso.
Isso, velho.
Entendeu?
É.
A base é ética, na verdade. Ele...
Você tá num país onde nós, no qual nós temos mais pessoas vivendo de auxílio estatal do que carteira assinada.
Principalmente no Nordeste, né?
Principalmente. Então, como é que eu vou chegar nesse cara e falar assim, você não vai ganhar 800, você vai ganhar o salário mínimo, 1.300, 1.400, mas você vai ter que acordar para trabalhar 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Ele vai olhar aquilo e falar assim, velho...
Jesus.
Véi. Entendeu? Tem que se incomodar, velho.
Corinthians, mano. É. Vai não.
Bicho, vai não.
É, porque a liberdade tem isso, né? Você também fica... você é livre para fazer o que você quiser, mas...
Ou para não fazer, né?
Consequências.
Sim.
Então, a pessoa tem que aprender a ser autorresponsável.
É
complicado você... Porque é muito fácil deixar tudo nas mãos do Estado. Ah, essa rua aqui não tá calçada. É culpa do Estado mesmo. Deixa para lá.
E o cara que...
Não tô na escola, meu filho.
E o cara que tem um pouco mais de... Ele fala, não, puta, vou trabalhar. Né? Aí ele olha e fala assim, vou fazer um concurso público. Entendeu o que eu tô falando?
Claro.
O que tá melhorzinho?
Claro.
Ele tá falando, não, vou fazer um concurso público.
Claro.
O que me paga bem é o Estado. Entendeu?
É isso.
Aí fodeu, meu velho. Não tem como sair dessa merda.
É o óbvio.
É isso. É.
Agora, aqueles que ainda tentam empreender começam a sentir o peso do Estado, né? Porque eles começam a ver a quantidade de impostos que eles têm que pagar.
É. Não só impostos, mas, pô, relação trabalhista, né?
Ah, mas o Estado pune o cara que quer empreender.
Exatamente.
Passivo jurídico, tá louco.
Esses dias, eu tava conversando com um amigo, ele tava dando esse exemplo que eu achei interessante. Ele falou, cara, o sujeito passa de moto numa blitz, ele tá fazendo entrega, ele tá vivendo disso, tá? A moto dele não tem seguro, a moto dele às vezes não tem todas as condições necessárias.
Não tem licenciamento, não tem licenciamento, não pagou o IPVA.
A polícia para, o cara apreende a moto dele. E amanhã ele tá na fila do Estado pedindo auxílio. Você tirou um cara... Ah, não, mas o que, que tem? Pô, dá um prazo pra esse cara, organiza com esse cara. Você não tira ele do mercado, porque ele é menos peso pra carregar.
Uhum.
Mas o Estado não tem interesse nesse cara.
Concordo.
O Estado quer esse cara lá pedindo auxílio.
Claro.
Porque, velho, não tem nada mais...
Dá voto, né?
Dá muito voto, moçada. Então, eu tô cada vez... Assim, eu tô muito cético em relação a isso. Eu tô muito cético em relação a isso, cara.
É, mas você tem só...
Pra mudar isso, é realmente...
Entende?
É um trabalho.
Conversa com o mundo dos empresários pra vocês verem. Os caras falam, a gente não tá conseguindo contratar. Então, ou eu contrato a um valor que eu não consigo pagar, a minha empresa fica inviável, ou se eu for pagar um valor mais baixo, que eu consigo pagar, o cara prefere pegar uma bolsa, um auxílio, alguma coisa.
É isso aí. O único jeito de resolver isso... Sabe como?
Ah.
Com a nossa querida parceira Rio Claro Investimentos. Porque aí você cria patrimônio.
Deu um tronco.
Criando patrimônio, você ganha liberdade e você depende muito menos desses coletivistas.
É
então,
verdade.
A melhor forma de você fazer isso é, eu diria que, tendo uma assessoria financeira, né? A gente tem um baita de uma relação boa com a Rio Claro. Uma parceria, meu, muito sinérgica. Eles, cara, são uma gestora de investimentos independente, não tem conflito de interesse.
Não... O que significa não tem conflito de interesse?
Porque eles não ganham comissionamento sobre os produtos, entendeu?
Ah, tá.
Então, não é que...
Não é indicação do produto
X ou Y, não é pelo produto que você vai... Não, nada disso.
Eles pegam o melhor quadro para você.
O melhor quadro para você é extremamente individualizado, tá? E ele olha... É uma visão bem holística.
Uhum.
Então, não é só... Ah, não, vou ganhar dinheiro aqui, não. Mas calma aí. E essa parte de seguro, como é que tá?
Sim.
Cara, é a parte completa financeira, sensacional. Vai ter aí o QR Code na tela, só clicar ali o celular que vocês vão ver.
Legal.
Ou então você entrar no site que é www.rioclaro.com.br/BTC.
E rola um primeiro papo gratuito, né?
Primeira conversa gratuita. Inclusive, daqui umas 3 semanas eles estarão aqui conversando com a gente para falar de investimento. Primeira conversa é completamente gratuito.
Legal.
E é muito, muito legal. Então, de novo, rioclaro.com.br/BTC. Entra lá que vale muito a pena, certo?
É isso
aí. Eu acho
aí.
Que esse é um jeito de... Isso aí, cara, não tem jeito. Porque você me trouxe essa ideia uma vez. Porque eu sempre, ah, não, vamos, que a gente vai melhorar tudo, vamos mudar o mundo, vamos criar um partido político. Não, assim, cara, você tem que resolver o teu, cara, teu microcosmos ali, ó. É ali que você faz. E aí depois, o que der, você vai tentar pra cá e pra lá. Você trouxe assim, esse teu ceticismo é um bom ceticismo, viu, cara?
É que na verdade, velho.
É bem conservador esse
ceticismo. É verdade. Se você faz o micro, Pri, você já modula um ambiente diverso ao seu redor.
E, por exemplo, eu sou o exemplo disso, é o exemplo vivo disso, porque eu comecei a lhe acompanhar nas redes sociais e mudei, né?
E hoje você já está dando palestra, já está vindo para podcast.
É, já escrevi um livro, ó.
É isso. Falta só plantar uma árvore agora.
É, ter um filho e plantar uma árvore.
Mas é, então assim, a gente vai mudando aos pouquinhos mesmo. As pessoas vão começando a refletir, né? Olham determinadas frases, né? Vão para livros como esse. E vai mudando aos pouquinhos mesmo. Não, não precisa ter essa ganância, digamos assim, de querer abraçar
o mundo.
É muito o mito da caverna, né, cara? Isso, né? É completamente o mito da caverna. Impressionante, cara. Como o Platão era um safadinho.
Cara. O conhecimento é uma coisa aristocrática, moçada.
Isso é fato.
É aristocrático. É. Porque, desculpa, a seleção brasileira de futebol é aristocrática. São os melhores, aqueles que têm uma condição física, que tem. Entende? Eu só estou falando metaforicamente. E o conhecimento, ele demanda. Quando você pega uma história como a do Thomas Sowell. Thomas Sowell é uma das maiores vozes pela liberdade no mundo, desde sempre. É um cara que ele só foi deixar de ser marxista, coletivista, nem tendo aula com Milton Friedman, ele deixou de ser. Tem entrevista dele. Foi. Milton Friedman, pelo amor de Deus, um monstro do liberalismo. Ele teve aula com Friedman, continuou como marxista. Aí ele só deixa de ser quando ele vai para dentro do Estado, trabalhar dentro do Estado.
Que aí ele vê.
Aí ele fala, isso aqui nunca pode dar certo. Aí é onde ele muda. Então, às vezes, você depende de uma experiência e de um tipo de concepção de realidade que não é simples, que não é intuitiva. Sim. De jeito nenhum não é intuitiva.
Com certeza.
Jeito nenhum.
Com certeza. E as pessoas acham que estão fazendo o bem, né? Todo mundo tem uma ideia genial para fazer o bem usando o Estado para isso, né? Por isso que o coletivismo e o estatismo estão sempre
Sim.
muito ligados.
Sim.
Então, as pessoas terminam achando que estão fazendo o bem, mas não enxergam um pequeno detalhe, você está o tempo todo cortando em fatias a liberdade dos outros, né? E aí vai cortando e fica cada vez menor.
Uhum.
Você não tem ideia disso, você acha que está fazendo uma coisa tão boa. Então, por isso que é importante que a gente divulgue, porque as pessoas se tocam muito pela questão sentimental, né?
Talvez se a gente partir também para uma dimensão, para uma abordagem que toque emoções. Porque acho que a gente não faz isso muito bem.
Sem dúvida.
Do lado de cá.
Isso é uma crítica perfeita, não. Zero patos. É só logos, logos, logos. E aí no final, você vê lá outro vendendo picanha.
Cara, eu vi um discurso do Lula agora. Um corte de um discurso do Lula. É um negócio inacreditável. O pobre vai comer de novo. Já meio sem voz, assim, aquela coisa bem populista, bem demagógica. Eu falo, velho.
O pobre vai comer.
E a galera delirando, vibrando, fala, é.
Mas é isso, cara.
E cadê nós, né? A gente. E aí chega lá e fala assim, não, no termo grego tal, não sei o que. Velho, termo grego. Quero é picanha, né?
É, mas é isso, não tem como. Porque, e outra coisa. E a estética também.
Uhum.
E eles têm uma estética própria.
Sim.
E a direita, vamos colocar como direita, mas o liberal, o conservadorismo, né? Cara, é difícil ter uma estética conservadora. Ela é apagada, né, cara? Até as próprias estátuas, os caras estão. Ó, como o negócio tem método. É método, cara. Entendeu? Então, pô, quem manda a estátua. Você viu no Rio agora?
É uma agenda. Né?
Uma agenda tem método. E é.
O que aconteceu no Rio?
Que eles estão tirando monumentos de.
Ah, é? Dos opressores?
Dos opressores. Porque o cara teve escravo. Tá, beleza. Zumbi do Palmares tinha escravo, meu velho. Como é que você vai resolver esse rolê? Me fala.
Sim.
Tá ligado? O mundo, ele sempre teve escravos.
É. Aristóteles, mundo... né?
Exato.
O mundo, cara, o mundo sempre não teve jeito. Você era dominado, era conquistado, virava escravo, cara. É. E nunca foi por causa da cor da pele.
Não.
Não, isso é uma coisa recente,
isso,
né?
Isso é século XIX.
Então. Os caras estão fazendo isso, eles têm uma agenda. E eles vão exatamente na estética. Então eles tiram o monumento. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? E nós ali...
Eles querem calar o tempo todo a divergência, né?
Sem dúvida.
Para eles é muito importante que eles sejam a única voz. Porque se eles deixarem todo mundo falar, eles vão perder no jogo das ideias, né?
Mas você vê, ó, você tá pensando como logos também. Esse é o problema do liberalismo no Brasil. É só esse discurso, sempre esse discurso.
A gente vai ter que dar uma fazer um agito cultural nesse negócio, assim.
É, eu também acho.
Por que acontece? Você vai num evento liberal, igual o evento dos meninos que a gente tem por aí, os meninos de universidade e tal. Os caras guardam o terno do ano pra ir pro evento. Aí pra quem? Pra quem vive de auxílio...
É isso.
Chega lá e fala assim, eu não pertenço a isso aqui, cara. Desculpa, isso aqui não...
Só tem empresário, né?
É. Não, olha o bolo, velho. É filho de médico.
Mas ele tem uma...
Mas e como ele...
Ele tá vestido pra invadir uma casa a qualquer momento, pra pular um muro.
Isso. O Lula
tá fudido da polícia, pô. É difícil pular um muro de calça jeans.
Como é que você vai fugir da polícia de terno e gravata borboleta?
Não tem como.
É verdade, não atinge esse público, né?
Não atinge.
E a grande maioria, né? Principalmente num país como o nosso.
É, então...
E no final é isso que decide, né? Você pode falar o que for, pode ter a lógica, pode ser maravilhoso, mas se você não entrar no peito do cara, acabou, meu. Não tem, infelizmente, é isso. É. Eu acho que é principalmente assim.
Nesse sentido, a Rand foi genial, né? Porque ela terminou criando ficção
pra
transmitir.
Né? Peça de teatro, pô.
Exatamente, peça de teatro. E aí, a partir daí, ela conseguiu ter uma difusão muito maior das ideias do que a gente consegue com livros técnicos, né? E se a gente fizesse mais isso, seria muito legal.
É mídia, né?
Cara, isso é muito verdadeiro.
Controle, cara. Os caras venceram, eles estão numa batalha cultural. Isso é muito claro.
Ontem a Bia Saida, eu tava, grande artista brasileira, grande atriz brasileira, ela tava, a gente tem que trazer a Bia aqui.
Bia, queremos você aqui.
Ela tava comentando isso e eu tava pensando a respeito. Você pega uma pessoa como a Bia, você olha pra Bia, você reconhece uma grande atriz. E ela tá do lado do movimento.
Pô, que moral que vocês estão, hein, mano? Caralho, cara, velho. Vocês são foda, hein, velho? Caramba. Moral mesmo, vocês merecem, mano. Só pra, detalhe, só pra eu botar isso aqui, porque é verdade.
Não, ela é, bom, maravilhosa e tudo. Enfim, usar essas pessoas que estão no mundo da cultura e que sofrem, tá?
Opa!
Sofrem pra caramba.
A gente não tem uma amiga que não quer sair da caverna, hein?
É verdade.
Então, por quê? Por causa disso? Porque ela tá nesse mundo aí.
É, exatamente. A Bia, com o histórico que ela tem, sofre. Sofre porque o ambiente ao qual ela pertence profissionalmente é bizarramente controlado. Bizarramente controlado. Então, cara, por que a gente não traz essas pessoas? Mas eu falo, o capitalista brasileiro, do movimento liberal... Ele é capitalista com o dinheiro dos outros. Ele fica falando sobre uma hipótese, mas ele não põe dinheiro lá. Ele não põe dinheiro
lá. Put your money in your mouth, please.
Cara, desculpa. Esse livro aqui, na Amazon, custa R$21. Você pega um cara milionário, igual o Regis. Você pega um cara milionário.
Eu?
Ele fala assim...
Regis Danese.
O entra na minha casa, entra na minha vida. Mas ele tá mais pra bolos, né?
Regis Hansen. Milionário eu não sou.
Não, mas pensa. Isso aqui,
bilionário,
isso aqui é um manual anticoletivismo. E modéstia que se foda. Muito bem feito. Muito bem escrito.
Muito legal.
Tá bem feito. Então pega isso aqui. Cara, tinha que estar na porta da escola isso aqui, assim, ó.
Justíssimo.
Isso aqui tem... Comprar tiragem. Isso aqui é preço final, R$20. Preço final. Se for lá na editora, fala assim, eu quero comprar um caminhão de se distribuir. Igual quem fez isso uma vez com o livro do Olavo, foi o cara da Havan.
Ah, o velho da Havan?
É.
Ele meteu essa?
Meteu essa.
Qual?
Teve uma feira de livro que alguém comentou que... Ah, não, porque...
Com o mínimo?
Não, foi o... Eu não me lembro qual livro foi. Ele meteu uma puta grana e comprou uma tiragem.
É mínimo para ser um idiota,
ser idiota
ou jardim, idiota? Jardim das Aflições?
Eu acho que foi o mínimo mesmo.
Foi o mínimo.
Acho que foi sim. O velho da van meteu lá uma puta grana. Fala...
Imagina se a gente tem um negócio desse com outros livros.
É isso.
Né?
É isso. Não adianta ficar defendendo o capitalismo e fazendo evento fechado para os mesmos 100 caras que estão num, estão no outro, estão no outro, estão no outro, entendeu?
Sim.
Então tem que ter vida cultural, tem que ter teatro.
É, pegava esses livros da Rand, o Cântico, que é pequenininho, dava pra transformar numa peça.
Meu Sim. Deus do céu, dá demais.
É, não, pra própria história do Brasil, cara. O que você tem de representação da história do Brasil, que tem várias passagens maravilhosas, cara? Que você não tem. É feito pela esquerda, que é os caras metem um Dom João VI Bonachão, um Dom Pedro I numa mula, com as calças sujas de marrom, porque fez cocô nas calças. Sabe, não conta a história do próprio povo, cara. Por quê? Porque tá dominado culturalmente. Escola de Frankfurt, meu velho. Isso aí foi, levou embora, meu. O gramichismo, ele foi. E o Brasil é... Cara, é rei nisso, é rei. Se não tiver mudança, eu acho que até bom. O cara vai botar o dinheiro, put your money in your mouth, comprar o livro. Mas se não tiver mudança cultural...
Não vai, né?
Não vai, meu velho.
Por todas as frentes, né?
Mas o velho Olavo falava isso e não concordo com tudo que o Olavo dizia. Naturalmente, nem concordo com a minha mãe, tudo que ela fala. Mas o velho mandou uma que era muito boa. A gente fica o próximo presidente do país, não sei o quê. Cara, o próximo presidente, isso é só a cereja. A gente não tem que estar preocupado com isso agora. O nosso trabalho é muito anterior.
Gente.
É muito mais de base, velho. Em vez de você estar canalizado toda essa potência de energia, de empenho, que é, vai ser Zema, vai ser Tarcísio, vai ser o cara, foda-se, velho. Eu quero saber o seguinte, cadê essa vida cultural? Cadê mais podcast? Você vê, a gente tem que ficar pedindo o apoio de R$20 para manter. E esse cara tira dinheiro do bolso para fazer esse podcast, senão não sai.
Sim.
Então, quer dizer, é bizarro. Era para assim, chamar um capitalista e falar assim, não, eu vou bancar isso aí, velho, porque isso aí é bom.
Sim.
Né? Vocês estão falando de ideias que são muito importantes. Os caras somem.
Ah.
Somem. Desaparecem, velho. Então aí fica muito difícil.
É, tem uns caras que são bem...
Filhas da puta.
Filhas da puta aproveitador, né? E a gente falou muito disso do movimento liberal, que tem que tá cheio disso também. Isso é um problema. É. Porque, na verdade, os caras... Tem muito cara que tá ali porque ele tá só pensando em se dar bem também.
Claro.
Não é que ele tá acreditando na palavra, que ele tá querendo difundir, não. Cara, tem muito cara que só quer se dar bem, meu velho.
Aí
você tem contato com vários caras desses que você tá ligado.
Aí você pega jantarzinho do Lula pra arrecadar dinheiro pra campanha, lota. Aí você vai ver quem são os caras? Dono de banco, dono de empreiteira. Os caras estão tudo lá metendo 1 milhão, 2 milhões na campanha do Lula.
Verdade.
É porque eles sabem que vai ter uma coisinha em troca.
Claro.
Uma coisinha em troca.
Sempre, né?
Cadê os capitalistas?
Você falou do Molusco, eu tava no carro. Aí.
Lula, nós não queremos ser aqui, não, porque a gente não recebe bandido
pra no inferno. Aí eu tava com o Davi no carro, só uma pessoa muito boa. Aí o rádio, tava no rádio, e o cara falou, não, porque o Lula, não sei o que lá. Não. Aí o Davi, é o Lula ladrão, pai?
A próxima geração já tá sendo trabalhada.
É isso aí, filho, ele mesmo.
Já tá trabalhando. Boa.
Oh, cara, eu queria falar um pouco da justiça no Brasil, porque é muito, pelo menos a minha impressão, ela colabora para uma visão coletivista do... Acho que tá sempre interferindo, sempre a favor de um certo coletivismo, né?
Sim, existe tá tomado.
E a gente tá numa fase com ativismo judiciário.
Nossa, gigante.
Pelas tampas, né? Isso... E eu acho que isso é muito grave, porque é a pior das ditaduras é a do judiciário. Porque não tem recall, os caras estão lá, vão
Fala
ficar...
de novo.
Não tem recall.
Nossa.
Gostou? Uhum. Escola de Inglês do Camarão. Te sugiro, www.escolaingleisdocamarão.com.br. Ou seja, eles vão ficar lá até o final da vida. Eles não são eleitos em nenhum momento. Então, pra mim, é a pior que tem. Como que você vê o cenário brasileiro hoje da relação do judiciário com as pautas coletivistas? O que você enxerga disso?
A gente na faculdade de Direito é extremamente doutrinado. Quem disser que não é, está mentindo, porque desde o começo a gente começa aprendendo que a supremacia, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? E a gente aprende várias coisas desse tipo. Então, é um trabalho que é feito de base.
Como é que é o uso da propriedade privada? Como é que é o uso...
Social da propriedade privada.
A função social da propriedade privada. É, tem várias coisas desse tipo. Então, assim, é muito difícil que uma pessoa formada em direito hoje penda para outro lado, porque a gente não conhece outras ideias. A gente não ouve falar de nenhum autor liberal, a gente só escuta falar de Marx. Eu tenho foto, inclusive, apresentando trabalho sobre Marx na faculdade. E a professora lá, com os olhos brilhando. Então, assim... Uhum. Tem...
O liberalismo é só Rousseau, né? É só russoniano.
Quando chega isso.
Não, e assim, os livros são nesse sentido. Outro dia eu postei uma foto de um livro de direito que ele fala exatamente assim, como se fosse uma evolução. Saiu das ideias liberais para agora os novos direitos. Então, assim, é como se aquilo ali está ultrapassado. Uhum. É o que a gente aprende na faculdade. Então, é muito difícil que uma pessoa saia da faculdade e vá para o outro lado.
Não tem nada, Pri. Assim, não tem um texto, não tem nada.
E quando tem, é uma coisa extremamente negativa.
Uhum.
Então, esse discurso coletivista... Essa parte sentimentalista está muito presente nas faculdades.
Uhum.
Então, quando a gente olha para a cúpula, que é o STF, a gente vê como um reflexo natural, porque é uma coisa que já foi construída ao longo de anos. Então, eu acho que para mudar isso, para mudar esse cenário, para a gente ver juízes que não sejam coletivistas e que não façam tanto ativismo judicial, a gente tem que trabalhar na base, que é a faculdade. E tem que trazer essas ideias para a faculdade de direito também.
E como você trabalha assim, nos bastidores, você acompanha isso no dia a dia? Há muito ativismo mesmo, assim, no sentido de o cara enviesar uma decisão em função da visão política dele?
Tem sim. Eu já ouvi falar de muitas histórias assim. Inclusive, porque o juiz ele tem uma limitação, ele não pode, tecnicamente, né, ele não pode se manifestar politicamente. Então,
desculpa.
Mas assim.
Não pode?
Não pode, existe uma proibição.
O STF não faz outra coisa.
É, mas ele não pode abertamente.
É estilo militar também. Militar também, teoricamente, não, né?
É, teoricamente não. Não.
Alguém tá sendo enganado aqui.
Fudeu.
Isso aí.
É, mas assim. Falando no nível mais abaixo, magistrados, né, desembargadores, não deve, eu não estou dizendo que não existe, mas não deve, por exemplo, nas redes sociais, eles não podem dizer, eu apoio o candidato fulano de tal.
Nossa.
Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu defendo tal ideia. Ele não pode dizer isso.
Vídeo de Gilmar Mendes, desculpa. Puta que pariu, veio na minha cabeça agora. Vocês devem muito pra nós aqui, ó.
Pois é.
Puta que
Se
pariu.
Se não fosse a gente ter soltado um bandido, ele não teria sido presidente.
É isso.
Literalmente.
A ideia dessa proibição é justamente não prejudicar a imparcialidade que deveria existir do juiz. Né? Então, quando ele pega um caso, ele não deveria usar o posicionamento político dele para decidir. Ele deveria usar apenas a lei, né? E não é o que acontece, assim. Existem juízes muito corretos e promotores, enfim. Eu vejo pessoas muito corretas, assim, que seguem isso à risca, né? Que não deixam que isso interfira. Mas existem outros que inclusive colocam nas suas decisões certas manifestações, assim, mas com esse apelo sentimentalista que não deveria existir. Deveria
mais subjetivo.
Exatamente. Então, assim, é muito presente.
Mas parece ainda mais grave do que isso, assim. Eu não sei se é verdade, bom, se é do mundo jurídico. É do tipo, eu tenho uma determinada causa, aí eu escuto muito isso, escutei em caso meu. Você conversa com o advogado, ele fala... Dá para ganhar isso daqui? O cara fala, depende de em que vara vai cair.
Sim.
Na vara do juiz fulano de tal...
Mas que justiça maravilhosa!
Cara, aí eu fui conversando, falou assim, não é que seja algo que os estranhe mais. É assim, eles já tomam isso como um dado.
Sim.
Na mão do juiz Denis, ele decide sempre pro lado de cá. Se for na mão do juiz Regis... Vai pro lado de lá e fala, pô, velho.
Tem muito.
Que doideira,
isso.
Cara.
Então,
isso é uma...
Doentio, cara.
Mas tem grana aí, né, velho?
Cara, então, velho, eu não sei o que acontece, bicho.
Mas pra ser uma coisa tão, tão assim, cara, não é possível.
Mas
cara,
eu acho que talvez...
Acho que mais... não é só manifestação política, não, cara.
Eu acho que nesse caso, bom, não sei.
O mas... cara fala assim, meu, não, tem pra cá, pra lá, desse jeito, é. Individualizar.
É, uma única causa a depender... Meu pai foi vítima disso.
É mesmo? Sim.
É, meu pai tinha uma causa contra o Banco do Brasil e olha que doideira. Ele entrou contra o Banco do Brasil no ano fulano de tal. Anos depois, alguns colegas dele resolveram entrar. Meu pai pegou a peça e falou assim, olha, se vocês quiserem, como é a mesma natureza, a mesma causa, vocês mudam os dados aí, porque o apelo, a natureza do argumento é o mesmo. Esses caras receberam o devido não sei quanto tempo. Meu pai ainda ficou mais 10, 12 anos depois, porque caiu numa vara diferente, numa juíza ou sei lá, num tribunal que fez uma interpretação diversa e não sei o quê.
É, então, a gente tem muito isso da lei ela ter lacunas. E esse é o problema. É quando abre margem para que o juiz decida. E aí, por isso que a gente vê entendimentos diferentes. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é nos danos morais. A lei ela não estipula assim, ah, esse caso é de dano moral, esse caso não é. Ela dá regras gerais. Uhum. E aí vai ter juiz que concede, que entende que ali houve um dano moral naquela situação. Mas pega a mesma situação, vai para outro juiz e ele vai dizer, ah, não, foi um mero aborrecimento. Uhum. Então não tem direito ao dano moral. Então assim, tem certas coisas na lei que são restritas, que o juiz não tem, não pode ter um entendimento diverso porque a lei está mandando. Uhum. Tudo bem que o STF às vezes escapa disso.
O problema... Sempre.
Não.
Sempre.
Eu entendo que não está tudo escrito lá. Graças a Deus não está tudo escrito lá, mas criam-se com o tempo jurisprudências.
Sim.
Né? E o maior problema é que nem a própria jurisprudência é seguida. De repente, os caras mudam aquilo.
É porque a jurisprudência ela é uma mera orientação. Cada juiz ele tem autonomia para decidir como ele quer, mesmo que seja divergente da jurisprudência. Aí, o que acontece? Aí tem a questão dos recursos, né? E aí a pessoa vai recorrendo até chegar no STF, STJ, tem o próprio segundo grau.
Você acha que esse problema é uma questão intrínseca porque... o judiciário brasileiro ele não é que nem o anglo-saxão, que vem da common law mesmo? Você acha que é porque a lei é feita de cima para baixo e não construída dos conflitos
das dinâmicas da vida da sociedade, da vida,
que é o common law?
Uh-huh.
Né? Você vai criar uma lei a partir de um problema que já teve, e não você vai impor uma coisa criada de cima para todo mundo, de cima para baixo. Você acha que a raiz tá aí? Que é o direito romano, né, cara?
Uhum.
O direito romano.
É, eu acho que pode ser. Pode ser por isso também.
A própria Constituição é um grande problema, né? A Constituição brasileira, cá entre nós, né? É um lixo, um chorume puro. Coletivismo de cabo a rabo, com muitos direitos que ninguém sabe quem vai bancar. O Roberto Campos falava isso, né? Falava assim, maravilhoso, uma carta de vontades, mas quem banca essa festa aí? Então, qualquer promotor de justiça que resolve dar voz de prisão para quem não obedecer à Constituição, eu tava todo mundo preso uma hora dessa, né?
É, e você vê que a Constituição ela é uma mistura de ideias. Você vê muita coisa coletivista, mas ao mesmo tempo tem algumas, algumas pinceladas liberais, mas que entram em conflito. Você não pode ser... Tem a livre iniciativa da propriedade privada, eu acho. Não tô lembrada, mas tem... E, ao mesmo tempo, a função social da propriedade. Então, assim, tem muitas coisas que são conflitantes, porque tinha muitos
interesses.
Ali, muitos interesses circulando.
É o que está acontecendo com a reforma tributária agora, né? Desonera, não desonera, ajuda um grupo, ajuda outro grupo. Qual o grupo que tem mais lobby? Quem fala muito isso é o Marco Lisboa, cara. Tem que vir aqui ao podcast.
Esse cara é bom,
um economista muito bom.
Muito bom.
Ele fala, você pega o regime tributário brasileiro é um grande retalho. Ele é composto de vários retalhos. Por quê? Porque é lobby de grupo.
Isso.
Então você vai lá, conversa com um político, consegue um favorzinho aqui. Por isso que eu acho que o coletivismo, por isso o coletivismo é tão forte. Porque ele trabalha com o universo de grupos que criam demandas políticas... que dão voto.
Sim.
Então,
com certeza.
E aí...
Ou seja, a democracia é uma merda, né?
É uma merda. É
basicamente isso.
É uma merda.
Que é o que faz ter isso, né?
Mas o que, que poderia equilibrar o mal da democracia? Um povo mais instruído.
Sim.
Um povo mais bem educado. Agora, quando você tem uma educação ruim por projeto, como a nossa... Moçada, a nossa educação é ruim não é porque é um acidente. É um projeto. O MEC é um projeto. As universidades são um projeto. Aquilo lá... Eu dou aula para aluno universitário que é analfabeto.
Sim.
Analfabeto.
Cara, que absurdo.
Tem gente que chega em outros níveis, doutorado e tal, que não
vai
sabe...
Vai embora. Não sabe vai escrever. Embora. O Léo tava aqui outro dia, o Léo...
Mas a universidade não é para fazer justiça social, professor?
Exato. Virou justiça social. Falou assim, não, nós temos... De ter diploma, você condena o cara a passar dificuldades diplomado.
É com uma dívida ainda.
Muitas vezes com uma dívida. Mas dependendo do governo, eles dão perdão, né?
90%.
Bobo quem pagou. Bobo quem pagou. Você pune o cara que pagou em dia. É bizarro, moçada. Tem um negócio aí que é muito complicado. Mas você vê que é como Platão diz, né? Você sempre volta ao problema da educação. Você sempre volta. A gente discute política, discute tributos, discute. Se não mexe lá onde precisa no processo educacional, na paideia.
Paideia, na ciropédia.
Aí esquece. Aí esquece. Então é isso. Por isso que o livro está aí, fica à disposição de todo mundo.
Eu queria fazer uma pergunta a mais aqui. Ô, Pri, como que foi essa trajetória de transição aí, assim... Sei que você deve gostar de escrever e tudo mais para... Pô, vou escrever um livro. Essa construção, porque existe uma construção aí, né, cara? E eu acho a coisa mais bonita que tem a gente conseguir explicar a construção. Porque a gente vive numa época de desconstrução. Uhum. Sabe? Então, como é que foi essa construção para você? Como é que nasceu uma escritora?
Ah, então, eu queria muito entrar nessa área acadêmica porque eu acho que tá faltando gente... do nosso lado nesse âmbito, né? Então, eu comecei pedindo orientação a ele para entrar no mestrado. E aí, meu projeto de pesquisa era sobre Hayek, inclusive, né? E a gente tentou... eu fiz o texto, tudo certinho, com a orientação dele, e terminou que por uma questão... que foi claramente de preconceito, né?
Imagina, uma dissertação de mestrado sobre Hayek. Na Universidade Federal de Pernambuco. Passa quando?
Mas o que, que rolou?
Então, quando foram lá fazer a prova, a primeira pergunta que fizeram foi onde está a filosofia aí nesse autor? Onde está a filosofia? A primeira pergunta foi essa.
Vagabundos. Bando de vagabundo.
Então, aí...
Mas se fosse sobre Marx, sobre Gramsci, assim...
Na hora.
Escorre.
Na hora.
Conta mais aí.
E aí, assim, eu sempre gostei muito de ler e de escrever e tal. E aí eu queria uma forma de divulgar essas ideias e ele veio com essa oportunidade do livro, né? Ele gostou do texto que eu tinha feito lá do projeto e tal. E via que eu estava sempre muito empenhada em estudar, entender. Eu divulgo ainda no Instagram muitas das coisas que eu leio e tal. Eu acho que é muito importante, mesmo que seja para pouca gente, eu não sou uma pessoa com muitos seguidores, mas eu acho importante essa divulgação das ideias. E aí ele viu lá que eu coloco as coisas, tento organizar de uma determinada maneira para ficar mais didática e tal, e terminou que ele me convidou, né, para fazer esse
livro. E a Pri tem uma coisa, assim, ela tem uma qualidade, ela trabalha muito bem, e trabalha muito. A Pri trabalha muito. Então, assim, aquele... Você joga peso pra cima dela e se ela falar que vai sair, vai sair. Tanto que esse livro, eu que sentei em cima dele durante um bom tempo, porque ela já tinha me entregado a parte dela já há muito tempo, eu sentei em cima dele, segurei pra sair e tal, vendo também que editora ia sair, etc. Mas...
Qual que é a editora?
É a LVM.
Ah, pela LVM. Acabou. Obrigado, LVM. Boa.
Pela LVM Editora. E, cara... Já na pré-venda, a gente estava entre os mais vendidos, assim, um negócio muito,
quantos,
muito
quantos
legal.
Exemplares feitos? A primeira tiragem?
Cada tiragem tem 4 mil exemplares.
Caraca.
Cada tiragem. Aí, geralmente, tem editora, interessante, tem editora que a cada nova tiragem conta uma nova edição. Aí fica a segunda edição, terceira edição, quarta edição. A LVM optou por fazer diferente. Só chama uma nova edição quando faz mudança no livro. Então, assim, ah, teve uma nova explicação, acrescentou um capítulo, aí chama a nova edição. Então, por exemplo, o livro sobre Ayn Rand lá, Os Devaneios do Coletivismo, a gente já sabe que foram dezenas de milhares...
Esse foi o mais vendido, seu?
Mais vendido.
Disparado.
Dezenas de milhares, porque esse foi pro mundo das redes, né? Esse caiu muito nas redes sociais e tal.
Muitos influencers,
né? Falando sobre eles. E livro é isso, às vezes você dá uma sorte de um grande influencer... compra o livro e aí ele decola.
E tem a sorte encontrando a preparação, porque o livro é muito bom, né?
Então... É isso.
Na verdade, não é sorte nenhuma.
No
fim... Esse negócio de sorte aí...
A sorte é da divulgação, mas se for ruim, ninguém vai comprar.
A sorte é do bom trabalho. Essa que é a sorte. A sorte é do bom trabalho. Não tem...
Mas é interessante como que a vida do livro é uma vida que você não consegue prever. É essa coisa fortuita de... Porque às vezes o cara leu, gostou muito, mas ele não postou.
Isso.
Ele não postou. É um cara que tem lá 1 milhão de seguidores. Ele leu e falou assim, puta, livro bom. Ah, deixei pro meu churrasco.
É.
E ali foram milhares de livros que não foram vendidos. Então, você entende? Essa coisa meio fortuita de um movimento. E às vezes você escreve um livro que você fala assim, aqui vai arrebentar. E ele não decola. Mas não é porque o livro é ruim. Ele não pegou numa veia. Você não conversou direito com... O que o cara imaginava, sei lá, tem uma coisa meio estranha, assim.
Entendi.
De vida própria, né? É louco isso.
Loucura.
É louco. Você conversa com qualquer escritor, você fala, você vê, às vezes o maior livro dele, considerado pelas pessoas, é um livro que pra ele, é um livro que ele nega, que é impossível pra ele, que não faz mais sentido pra ele. É essas coisas, maluco. Você planta a árvore e oferece os frutos, né? Mas se o cara vai comer o fruto e gostar, você não tem como saber. Nunca vai saber.
E qual que é o... Você falou que a ideia são ter várias pílulas, vamos colocar assim, né? Então, coletivismo. Quais são as próximas aí? Vocês podem
dar
um spoiler aí pra nós? Como que é? Para os seguidores do Beyond the Cave. Inclusive, galera, muito obrigado aos apoiadores que estão assistindo em casa. A gente ama vocês, continuem nos apoiando. Ano que vem vai aumentar para 50. Brincadeira, piada. Piadinha, foi uma piadinha. Mas vai ter aumento, hein? Esquece,
com certeza.
A inflação tá chegando. Foi bem, né?
Foi muito boa.
Mas vale, né? É um podcast muito bom.
Obrigado, Pri.
Nós amamos vocês e tudo. Eu gostei do senhor. Ano que vem vai passar pra 50. Ano que vem vai passar pra 50.
50, porra!
Não custa, né?
É o preço de um lanche.
Pelo amor de Deus,
cara.
Não, só tem milionário. Só tem gente com muita grana.
Só tem médico. Inclusive, pra vocês que querem médico aí no business de vocês, vocês venham patrocinar a gente, que só tem médico com a gente lá.
Ah, é verdade?
Isso aí, pô, você tem um grupo que você tem qualificado com tanto médico vendo, pô. Dá pra vender coisa lá pros médicos, não dá?
Dá mesmo.
Médico gosta de comprar.
É verdade.
Come muito, bebe muito.
Bebe muito.
Faz muita merda.
Usa muita droga.
Mas droga a gente não vende, tá proibido.
Não?
Não, proibido. Proibido vender.
Ah.
Quais são os próximos? Fala pra galera, por favor.
Eu ia chamar uma galera da pesada aí. Claro.
Você chama a galera da pesada?
Então, a gente...
Aqui a gente tá atrás de patrocínio, a gente tá começando a ficar desesperado. É nessa hora que surge a associação ao crime. Se aparecer a próxima propaganda aqui com a metralhadora.
Partido pode vir, partido.
Nossa.
Brincadeira, piadinha, caralho. É brincadeira, mentira.
Brincadeirinha.
Glu.
Mas o meu WhatsApp é...
Não, jamais. Vamos manter a ordem.
Vamos voltar.
Foco.
Quais são as próximas pílulas do descobrimento?
Então, a gente tem pensado muito em fazer sobre liberdade de expressão, né? Que é um tema que é importantíssimo e que as pessoas querem apenas...
Isso é legal, hein?
E tem pouca referência demais. Praticamente não tem referência bibliográfica. Em português, então...
Eu não consigo ler. Toma Sol?
Tem Pedaços.
Pedaços?
Tem o On Liberty, que é pedaço também, do Stuart Mill. Mas são livros que não são pra galera.
Exatamente.
No sentido assim, de não chega às pessoas. É, de né?
Exatamente. Não termina que todo mundo se diz, ah, sou liberal, aí tá aqui querendo proibir que as pessoas falem isso, proibir linguagem neutra. Né? As pessoas querem proibir o que elas não gostam.
É, liberdade de expressão é um bom tema.
Mais algum?
Tem. Pô, cara, a gente tem uma lista. A gente tem uma lista de temas.
Cara, eu acho sensacional essa ideia.
Capitalismo, liberdade de expressão. A gente estava querendo falar de... Quais outros, Pri? A gente tem uma lista muito grande lá.
Agora eu não tô lembrada.
É, tem uma porrada.
Quanto tempo que é para fazer um livro desse?
Alguns meses. Assim.
O processo inteiro aí.
É, assim, se for sentar, redigir, entregar...
Focar, é.
Acho que uns 3 meses.
É.
Três meses sai.
É, o problema é que, assim, ele principalmente é muito atarefado, essa vida de blogueiro dele, né?
Eu tenho que fazer meus rolês aí e tal.
É, precisava ser um pouco mais estruturado, né? Organizar o tempo, tá meio perdido aí no tempo.
Minha vida, se eu contar pra vocês, vocês choram.
Esse daí foi quanto tempo?
Esse aqui... Não, então, esse aqui demorou pra sair um pouco mais... Não, mas assim, ó, sentar e fazer, acho que você fez... Ali uns 2 meses, eu fiz mais um mês.
Foi, o total foi esse.
É, foram 3 meses de trabalho.
Ah, então de boa.
É, de trabalho efetivo, né?
E aí o que acontece? Ó, se você for pegar, qual que era a ideia? A ideia é fazer... A LVM tem uma outra coleção de livros sobre autores liberais, libertários e tal, que é ainda mais, texto curto, rápido e eficiente na entrega. E aí, ó, você vê, são letras pequenas e tal. Até LVM, a gente pode aumentar em um ponto essa letra aqui. Para os cegos. Para os cegos, igual eu.
Tipo eu também, puta que pariu.
Os senhores de idade, né? Que não tem mais aquela visão, né?
É, são 110 páginas. 110 páginas, é igual eu falei aqui. Você vai pegar, vai estourando. Você vai pegar umas 8 horas de leitura. Então, em uma semana, você tem um conhecimento. E é muito legal, assim. Acho que o recorte temático foi muito legal. Acho que nós tocamos os pontos realmente essenciais. E aí depois tantos outros que vêm por aí. E aí a pessoa tem uma coleção. Lembra aquelas coleções antigas, tipo da Editora Abril, que tinha uma coleção, assim... Eu não sei se era da Abril, o que é tal coisa, o que
é... Acho que não era da Abril, não. Acho que era outra.
Era outra, né?
É. Mas o interessante desses livros é que eles sirvam de ponto de partida, sabe? Não que a pessoa pare ali. Tudo bem, se quiser parar, você vai saber o básico. Mas a gente coloca indicações de livros, né? Para que as pessoas saibam para onde ir, para o que fazer depois para aprender mais sobre esse tema. É mais um ponto de partida mesmo.
É. Muito bom, aliás.
Sensacional, cara. Muito bom. Muito, muito bom. Pri, antes de a gente terminar, eu vou te dar um presente aqui. Calma aí.
Ixi.
Nossa, que chique.
Como? Não, é um livro.
Já é do patrocínio novo?
Não.
Vida e obra do Fernandinho.
Aqui, ó. As Criaturas de Prometeu. Que fala.
Ai, que legal!
E como a gente não vai ter o pitch?
Ah,
hoje,
amei.
Porque nós temos o livro que já é o vencedor.
É porque eu ia apresentar esse livro aqui no pitch.
É, já é o livro vencedor.
O livro da autora.
Então.
Que livro é, Pri? Deixa eu ver. O Regis nunca me deu nada, deixa eu ver. Gilberto Freire, a formação da Sociedade Brasileira.
Deu um charuto muito, hoje, muito mas vagabundo. Não deu nada, né?
Acabei de dar ali, ó, R$500 em charuto, o cara tá reclamando.
Não, 500?
Não sei, inventei um número.
Eu vou vender. Eu vou vender, não vou fumar esse nome, é muito caro.
Eu inventei um número.
Que legal. Quem é Eli de Rugai Basso?
Ah, é uma professora da Unicamp.
Sério?
É. Mas ela fala sobre o Gilberto Freire, da formação. É bem legal, cara.
É indicação do nosso amigo Guilherme?
Do Guilherme Diniz, é.
Que legal.
Ah, eu gostei muito,
então,
viu?
Então
falei.
Você vai ser a vencedora do pitch hoje.
É isso aí. Obrigado, Pri. Viu, Pri?
Ah, eu que agradeço, gente, pelo convite.
E parabéns, porque eu peguei a Pri no momento em que ela não conseguia falar para duas pessoas num bar. Ela tinha muita dificuldade, vencendo a timidez, trabalhando, palestrando, escrevendo. É um salto.
Isso é sensacional, pô. A gente conhece a Pri também pelas redes sociais, e pelo Denão, por tudo. E ela sempre foi muito engajada em tudo, dá para ver.
É.
E isso faz a gente ter esperança. A gente vê que você é uma pessoa que tem esperança. E dá pros outros, né? Porque as pessoas olham pra você e falam, pô, cara, se ela tá batalhando, tá dando da vida dela, um tempinho que for, para poder propagar essas ideias, poder escrever um livro e mudar alguma coisa, isso também gera esperança nos outros. Então, por isso, está de parabéns, cara. Parabéns. Ai, mesmo.
Obrigada. Eu realmente defendo o que eu acredito mesmo, né? E eu espero que seja só uma luzinha assim e que acenda algumas mentes aí.
E que consiga tirar as pessoas da
caverna.
Da caverna. Da caverna.
É, além da caverna, né?
Além da caverna. Galera, muito obrigado, Denão. Obrigado. Não esqueçam, apoia.se/beyond.
Ano que vem tem reajuste, hein?
Ano que vem, por enquanto, não tem, então entrem.
E aproveitem.
Aproveitem. Ganha camiseta, velho. Vou te falar, sabe quanto que custa pra fazer cada camiseta
Explique
dessa?
Explique pra eles.
R$60 só pra... Ou seja, o cara entra pagando R$20 por mês, ele ganha uma camiseta que custa 60.
Não é um bom negócio. Alguém, cara, já te falou isso?
Mas já ouviu falar uma coisa? Aumente a base e depois você vê o que você faz com a base grande.
Você é um homem inspirador.
Então é isso. Quero que as pessoas venham. Venham, se juntem, participem. E depois as pessoas vão ver o benefício nisso e vão querer, por conta própria, ajudar. Tanto é que a gente tem vários apoiadores que começaram pagando R$20.
E já colocaram mais.
É. Ai, que legal. Porque o trabalho de vocês é realmente excelente, né? Então, vale muito mais do que isso aí, tá?
Muito obrigado. Assim como o livro, eu ganhei. Tenho lá o meu, sensacional, vocês estão de parabéns.
Ontem você comprou mais 10 no lançamento.
Mais 10. É. Vou dar pra minha família inteira.
Olha, é um excelente presente de Natal pra você ter paz na sua família.
Então, é isso que eu vou fazer. Legal.
Verdade.
Vocês assinaram os dois.
Vai acabar com a família.
Todo mundo. Walter, Marta, Bárbara, Bruno, a família toda, cara.
Foi mesmo.
Vou dar 7 lá e tem 3 ainda que eu vou escolher.
No hospital, você não quer...
Vou levar.
Pessoal lá do hospital.
Vou levar, com certeza.
Pro pessoal do plano de saúde, seu pai lá, que eram 20 mil pessoas.
Meu pai não tem mais plano de saúde.
Não, mas pra aquele pessoal lá.
Tá, tá bom, posso levar também.
20 mil.
Vamos marcar, a gente faz uma barraquinha lá no encontro. O que você acha? Fechou?
Eu posso, assim.
Tá.
Sim, senhor.
Sim, senhor.
Eu vou fumando esse resto de charuto que você me deu.
É isso aí, galera. Até a próxima semana. Vá! Leu!
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, @BeyondTheCavePDC, YouTube, BeyondTheCavePDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.